o Eitel Santiago, amanhã vai faltar água, das 8 da manhã às 5:30 da tarde, informação da ANE, a empresa Águas do Nordeste, que é quem fornece água para boa parte do município de Santa Rita. 5:47 na Paraíba, 5 da tarde mais 47 minutos, começou hoje o prazo de inscrições para o processo seletivo de cursos superiores do Instituto Federal da Paraíba. 356 vagas em 10 campi. Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Picuí, Soledade e Souza. Os interessados têm até o dia 20 para se candidatar no portal da instituição. Dia 20 é semana que vem, segunda-feira que vem, dia 20. Destaque vai para o campus de Soledade. Vai ofertar seu primeiro curso superior, Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 40 vagas. Seleção é pela nota do Enem, de 2020 a 2025. O resultado sai dia 29 de julho e as aulas começam entre julho e agosto. Só você ir no site ifpb.edu.br, tem lá todas as informações, tem a lista de vagas nos campi de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Picuí, Soledade e Souza. IFPB, cursos superiores. 5:48 agora, 5 da tarde mais 48 minutos. Estatuto da Criança e do Adolescente completando 36 anos de luta contra a exploração e maus tratos. O juiz da Vara da Infância de João Pessoa, Dailton Lacer. Foi a entrevista de hoje da Band News, Fabiano? Foi com o nosso querido Fernandinho Braz. Doutor Adailton Lacer falou dos avanços conquistados e se mostrou preocupado com relação à proposta de redução da maioridade penal que está tramitando no Congresso. Vamos ouvir o doutor Adailton Lacer.
O Brasil tem a primazia de contar com uma das legislações de vanguarda, que quase nenhum país do mundo tem. Então, o ECA, ao longo desses 36 anos de vigência, evidentemente que sofreu algumas alterações. Digo mais, sofreu centenas de alterações. Por quê? Porque a sociedade, ela não é um ente estático. A sociedade vai mudando e a sua lei também precisa se adequar a essas mudanças. Então, ao longo desses 36 anos, foram mais de 400 alterações e com visando única e exclusivamente a proteção de nossas crianças e adolescentes.
Certo. Nessas mudanças aí, durante esse percurso de 36 anos e que venha muitos e muitos anos aí pela frente, o senhor avalia, por exemplo, como juiz da infância e da juventude, houveram avanços nesses 36 anos, doutor Adailton?
Sim, os avanços foram significativos. O principal deles, por exemplo, foi colocar a criança como sujeito de direitos, porque no Código de Menores anterior, a criança era apenas uma expectativa, era objeto de proteção quando se encontrava em situação irregular. Agora o ECA está amparado, né, sob a doutrina da proteção integral e sob o princípio do melhor interesse da criança e da prioridade absoluta. Então isso é muito importante. Hoje as crianças têm o direito fundamental à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, ter primazia no atendimento de saúde. Então tudo isso foram ganhos, né, ao longo desses 36 anos. Que a criança não tinha quando não existia o nosso ECA.
Como juiz, como é que o senhor está acompanhando esses debates no Congresso acerca aí da redução da maioridade penal?
Olha, nós que fazemos parte do sistema de justiça, nós vemos isso com muita preocupação, até porque se pretende reduzir a criminalidade, não será com a redução da maioridade penal. Porque, veja só, normalmente os grandes crimes, né, praticados por organizações criminosas e os atos infracionais praticados por adolescentes, eles são cooptados justamente por essa organização criminosa. Então, se você reduz de 16 e passa para 15, a maioridade para 16, o crime organizado vai cooptar aqueles de 15 anos, os de 14 e assim sucessivamente.
Ou seja, é trocar 6 por meia dúzia, né? Isso só vai mudar a idade.
Exatamente. Você pode até implantar pena de morte, que não resolve. Você sabe que tem países aí que tem pena capital, inclusive para porte, tráfico de drogas, e as pessoas continuam praticando esses crimes. Então, o criminoso, ele sempre acredita que não vai nada acontecer com ele. Ele acredita, às vezes, na impunidade. e por isso não vejo nenhuma vantagem, nenhum avanço em se reduzir a maioridade penal.
Arapuã FM.
Tá aí, portanto, 36 anos e o do Estatuto da Criança e do Adolescente, que recentemente recebeu um upgrade, digamos assim, que é o ECA Digital.
É.
Né? Que já é voltado para os casos de abusos envolvendo crianças e adolescentes nos meios digitais, principalmente nas redes sociais.
E aqui, vamos ressaltar, eu quero deixar isso aqui gravado. Inclusive, eu disse ao superintendente da polícia, delegado geral da Polícia Federal, quando eu fui entrevistá-lo aqui na posse do atual superintendente da Polícia Federal, eu disse para ele: olha, eu tenho o maior orgulho da instituição Polícia Federal, e aqui na Paraíba, um dos combates mais ferrenhos que a Polícia Federal tem tido é com relação à exploração sexual. É um crime que dói, que machuca, que maltrata, que repudia a sociedade. E toda semana tem uma operação da Polícia Federal tirando de circulação essas almas cebosas que utilizam de situação de crianças e adolescentes tentando bulinar, tentando estuprar, com crimes que vale a pena. Então, várias ações ainda serão desenvolvidas para combater a exploração. Importante, viu?
Falar em exploração sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e a Juventude da capital, cumpriu no bairro Valentina Figueiredo, Zona Sul de João Pessoa, mandado de prisão preventiva de um homem investigado pela prática de estupro de vulnerável. A apuração teve início na última quinta-feira, após uma denúncia de supostos abusos sexuais praticados contra a filha da companheira dele, uma criança de 11 anos.
Tá vendo?
Diante da gravidade dos fatos, a equipe da delegacia instaurou imediatamente procedimento investigativo, colheu os primeiros elementos informativos e representou pela decretação da prisão preventiva. Na sexta-feira, dia seguinte à denúncia, sexta-feira agora, a justiça acolheu a representação e decretou a prisão preventiva. O investigado foi localizado em casa e foi preso pela equipe policial. Na decisão, o judiciário destacou a gravidade concreta dos fatos, o risco à integridade física e psicológica da vítima, a necessidade de preservação da instrução criminal e a garantia da ordem pública. Também foi considerada a vida pregressa do investigado, que possui antecedentes criminais, incluindo prisão em flagrante por tráfico de drogas e porte irregular de munição, além de passagem pelo sistema prisional, ou seja, reincidente. A rápida comunicação dos fatos possibilitou a adoção imediata das medidas investigativas e por aí vai. Parabéns à Polícia Civil aí, mais um abusador de criancinha na cadeia.
Exatamente.
5h55, vamos pro intervalo?
Vamos, meu filho.
A gente vai pro intervalo e na volta tem o Tirinete da Política.
Voltamos já.
Olha, o Tirinete hoje tem veneziano Vital do Rego falando sobre o fenômeno do voto cruzado aqui na Paraíba. Ele esteve comigo hoje na bancada do Rede Verdade, perguntei a ele, ele comentou, ele falou. Também a gente tem ainda a discussão com relação à vice de Lucas Ribeiro. Hoje quem esteve aqui na Arapuã FM foi Diego Tavares, ex-secretário da Prefeitura, pré-candidato a deputado estadual. E ele disse o seguinte: olha, a base toda tem que apresentar um nome. Porque tem muita. O republicano tá puxando para si. A gente disse: não, a base toda tem que discutir o nome do vice de Lucas Ribeiro, que deve sair até 5 de agosto, que é o último dia de realização das convenções. 5h56, a gente volta já com 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
Voltamos já.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
De segunda a sexta, às 8h, tem o programa que vai iluminar a sua vida. Momento de Luz, com o Padre Nilson Nunes. Um programa para você e sua família, com a oração do dia e a reflexão do Evangelho. O seu pedido de oração pelo WhatsApp e as músicas que confortam o seu coração. Momento de Luz. Só aqui. o tempo todo com você.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É Rei de Ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refresco é qualquer estação.
Sabor e alegria.
O Arapuã é para o dividir da rede ou sabor pra todo dia.
Toda cidade tem uma voz e essa voz tem nome. De segunda a sexta, ao meio-dia, o Cidade em Ação vai às ruas. Onde a notícia acontece, onde a denúncia precisa ser ouvida e a solução chegar até o cidadão. Eu sou o João Fernandes e aqui a voz é sua, é da gente. E eu te espero no Cidade em Ação.
TV Arapuã, a TV da gente.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, pra quem gosta de ouvir primeiro. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Arapuã.
Arapuã. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, pontualmente 18 horas.
Confira comigo na capital paraibana, 18 horas em ponto.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos. Agora na Arapuã FM.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Em busca de reversão de votos, em entrevista ao Rede Verdade da TV Arapuã, senador e pré-candidato à reeleição veneziano Vital do Rego expõe os esforços para conter o voto cruzado e reconhece a força do companheiro de chapa, André Gadelha.
Fazendo a boa pressão, o senador veneziano defende o fim da escala 6-1 e fala como espera fazer a votação tenha celeridade com espera para poder no Senado a mesma situação que seja votada ainda em 2006.
Expectativa para definição. Governador Lucas Ribeiro é questionado sobre quais critérios vão ser adotados para que a chapa escolha o vice e que todos os partidos da base se sintam contemplados.
Time mais forte para a indicação. Hugo Mota, do Republicanos, presidente da Câmara dos Deputados, reforça a tese de que o partido tem a preferência na escolha do vice de Lucas Ribeiro.
Diálogo para a decisão. Deputado federal do Republicanos, Daniele Paulino, converge com Hugo Mota e ainda diz que conversas dentro do grupo vão fazer com que se chegue a um consenso.
Maior bancada do estado, Eduardo Carneiro revela que o partido, em parceria com União Brasil, podem ter que eleger maior quantidade de parlamentares na Assembleia.
E cada partido indique nomes. Em entrevista ao Arapuã Verdade, aqui da sua Arapuã FM, pré-candidato a deputado estadual Diego Tavares analisa o impasse para que a escolha do vice de Lucas e sugere que toda a base exponha concorrentes para a vaga.
Uma coisa de cada vez. Questionado sobre a indicação do seu nome para ser o vice de Lucas Ribeiro e das antecipações das eleições da mesa diretora da Assembleia Legislativa, Diego Tavares diz que o seu foco é se eleger deputado estadual e que a presidência da casa é fato para se pensar após 4 de outubro.
Carta aos brasileiros. Pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, do PL, lê declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e pede que seus apoiadores foquem no apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. E Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, agiu rápido e já mandou suspender as visitas de Flávio ao pai na prisão domiciliar.
O programa 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Produção de Fabiano Melo.
Você participa dos 60 Minutos através dos telefones 3249-2095.
Repita.
3249-2095. Manda mensagem de áudio pelo WhatsApp, que é o 98206-6060.
Salve este número e mande áudio.
98206-6060.
Acompanhe Arapuã nas redes sociais, no Facebook Arapuã FM 95.3 e no Instagram arroba Arapuã FM.
O programa 60 Minutos é gerado pela Arapuã FM, João Pessoa em 95.3 FM.
Estamos em cadeia pela Arapuã FM Campina Grande em 107.3.
Na cidade de Patos, em Arapuã, 98.9.
Na cidade que ensinou a Paraíba ler, Cajazeiras, pela Arapuã em 98.5.
Rádio Liberdade FM de Pombal, ela transmite o nosso programa em 96.3.
E na minha querida Catolé do Rocha em 104.9, pela Rádio Cidade.
O 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 em HD digital e pelo site com áudio e vídeo www.arapuanfm e pelo YouTube da TV Miramar.
6 da noite, 5 minutos na Paraíba, 6:05, a segunda hora, segunda edição, segundo momento dos 60 minutos desta segunda-feira, começando tudo de novo, 13 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começou.
Arapuã FM. Arapuã FM. 60 minutos. Na velocidade da notícia, girando pela Paraíba. 60 minutos. Arapuã FM.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de
6 da noite, 5 minutos na Paraíba, 6:05. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha Paraíba de audiência! Boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Patos, boa noite, Cajazeiras, boa noite, Pombal, boa noite, Catolé do Rocha! Boa noite a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube! E boa noite a você que tá com a gente na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD Digital! Ah, saudade de dizer isso! Estamos de volta, após uma semana ausente, dando uma descansada na máquina para recarregar as energias para a cobertura das eleições 2026 que vem pela frente. Estamos de volta ao comando aqui dos 60 minutos, agradecendo, coisa que eu não fiz na primeira hora, agradecer ao nosso colega Felipe França.
Isso.
Que esteve aqui no meu lugar, me substituindo nessa semana que passou. Felipe França é um grande colega, um grande profissional. Obrigado, Felipe, pela força e sobretudo pela amizade, um cara bacana que eu conheço já de alguns anos. Felipe França, obrigado, viu? Obrigado pela força aí, por ter me substituído. Era pra eu ter dito isso na primeira hora, mas fica aqui registrado na segunda hora. E Washington Luiz, estava com saudade de você, WL.
Abraço,
boa tarde.
Boa tarde, Cacá. Meus cumprimentos a todos. O nosso carinho. Tarde. Então, boa noite a todos. Você de toda a Paraíba, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Juntos ficaremos até as 19 horas. Bom retorno. Seja bem-vindo mais uma vez. Juntos estamos, cá estamos nós para mais uns desafios a serem enfrentados a partir de agora.
6:07 na Paraíba.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM. 60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora.
6:07. 6:00 PM, 7 minutos. Antes de começar com as notícias, trazer as informações, o nosso trinete da política que está recheado de coisa, só agradecer ao povo bom, querido, simpático e acolhedor que mais uma vez me recebeu com tanto carinho lá na simpática e querida cidade de Igaraci, região do Vale do Piancó, né? Passei uma semana lá, uma semana muito feliz, uma semana muito tranquila, respirando o ar puro do interior, sentindo o calor térmico e humano do sertão paraibano. Obrigado a todos aí, da minha querida cidade de Igaraci, terra da minha esposa, Dona Aninha, que me acolheram com tanto carinho, com tanto amor. Beijo para Igaraci.
Eu passei por Igaraci, viu?
Faz tempo, faz.
Muito tempo. Quando eu era assessor de comunicação do Detran.
Lá na região tem a Siretran de Piancó.
É. Exatamente.
Né? Siretran de Piancó.
Aliás,
por falar em Piancó, alô, prefeitura de Piancó. Vamos ajeitar a rodoviáriazinha, bora? Rodoviáriazinha de Piancó. Usei a rodoviária hoje de madrugada, que eu peguei o ônibus de Piancó. Era meia-noite.
Fala, meu
filho. Passei a madrugada na estrada. Cheguei aqui em João Pessoa 7 da manhã hoje. 7:30 da manhã. Mas Piancó, prefeitura de Piancó, vamos ajeitar a rodoviáriazinha. O banheiro tava uma tragédia, meu.
Sim.
A rodoviária caindo aos pedaços lá de Piancó. Vamos melhorar, né?
Coisa tão simples, né?
Coisa tão simples. A rodoviária. E uma rodoviária pequena, não tem muito que. Não dá nem muito trabalho, nem é caro ajeitar. Só ter boa vontade. Fica aí o registro aí. Piancó, ajuda nós aí, tá bom? 6:09 na Paraíba, 6:09. Ó, hoje, no Rede Verdade da TV Arapuã, eu recebi o senador e pré-candidato à reeleição pelo MDB veneziano Vital do Rego, presidente estadual do partido do MDB. E aí o tema, naturalmente, minha primeira pergunta a veneziano foi sobre esse fenômeno do voto cruzado, que a gente disse aqui, eu já disse aqui semana retrasada, quando aqui ainda apresentava, antes de sair de recesso, eu disse o seguinte, eu disse, olha, embora seja algo antigo, mas só agora que a coisa ficou mais descarada, a coisa ficou mais aberta. Então é gente que vota em um candidato para o governo, outro para o Senado e o outro para o Senado, não é a chapa completa, é sempre o segundo voto sempre é do outra chapa, e aí a coisa fica desse jeito, voto cruzado. E aí eu perguntei a veneziano Vital do Rego esse fenômeno, como é que ele enxerga esse fenômeno do voto cruzado aqui na Paraíba, que agora é descarado, é aberto, ninguém mais se constrange em dizer que não vota na chapa completa, e o que tem sido feito para conter, porque o MDB, ele tem 2 candidatos ao Senado. Aliás, o MDB tem uma chapa que é um candidato ao governo do MDB, um candidato a vice que é do PSD e 2 candidatos ao Senado do MDB. Só que aí o pessoal diz, ah, eu voto num e não voto no outro. Como é que, né, administra isso? O que é que o MDB tem feito para conter esse fenômeno do voto cruzado? O veneziano me respondeu dessa forma, vamos ouvir.
De fato, nós em 2018 já tivemos observadas situações similares, como também em outros processos eleitorais majoritários. Mas evidencia-se nesse ano.
Esse ano está mais descarado, né?
Uma presença maior dessa miscelânea, né, de candidaturas, algumas que estão na formação de uma determinada chapa, outros em composições diferentes. Ponto. Segunda parte do seu questionamento, o que nós estamos a fazer? Primeiro, há de se lembrar que o meu companheiro André Gadelha, companheiro de chapa majoritária ao lado do nosso governador Cícero Lucena, foi apresentado há 90 dias, 90, 100 dias no máximo, processo de de formação, de entendimento e de absorção por parte das lideranças políticas, a quem nós estamos dirigindo o pedido para que André possa ser acolhido. E posso te falar, nesses últimos dias, não, desde o momento em que André aceitou esse desafio, é crescente processo de aceitação ao nome de André. E o que nós estamos levando, fundamentalmente, é aquilo que é verdade científica, e essas exposições são trazidas, inclusive, pelos números científicos e pelas questões que são colhidas e expressas nas entrevistas qualitativas, de que se você conseguir, de uma forma maior, conciliar e dar a unidade à chapa majoritária, os resultados para os mesmos, nos três casos, governador e os dois senadores, é bem melhor. E isso nós estamos levando paralelamente a dizer que André é, de fato, um nome que merece esse reconhecimento. A sua experiência como legislador, que ainda é deputado estadual, a sua experiência como executivo, que o foi como prefeito de Sousa, o seu vigor, a sua convicção e os seus propósitos. Ninguém vai se envergonhar de votar em André e em Veneziano. Por quê? Porque, sabidamente, o eleitor paraibano que vier a nos escolher, escolhe uma dupla que trabalha, que demonstrou já eficiência, que não deve absolutamente nada em termos de explicações a maus feitos, como outras candidaturas têm muito a dizer e a se explicar. Então, eu acho que a gente vai, nesse processo de 80 dias que nós teremos pela frente, fazendo essa conjugação e dando cada vez mais liga à chapa por inteiro.
Inclusive dentro do MDB, porque tem gente dentro do MDB também, quando se pergunta no segundo voto, primeiro voto diz Veneziano, no segundo não, a gente está vendo ainda, o MDB tem um candidato.
É um processo, mas não apenas do MDB. Vamos lá, lembremos.
Não, claro, de outros partidos. Eu estou puxando para dentro do MDB.
Arapuã FM.
Pois é, está aí, portanto, a fala, parte da fala do senador veneziano Vital do Rego. Eu também perguntei a ele sobre o projeto que prevê o fim da escala 6x1. Vou colocar as duas falas venezianas, porque a gente comenta tudo junto. E eu disse, peraí, senador, Davi Alcolumbre está sentado em cima do projeto da escala 6x1. E pelo andar da carruagem, pela vontade de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, isso só sai depois da eleição. Como é que faz para acelerar essa votação? O veneziano respondeu assim.
Pressionando a boa pressão. Eu até errei no prognóstico, porque eu imaginava, quando ela foi concluída a sua apreciação na Câmara dos Deputados, em face a tudo que é, a tudo que representa, a tudo que de benefícios trará a mudança da escala 6x1 pela escala 5x2, e eu sou defensor dessa implantação e implementação da escala 5x2, porque você vai trazer saúde pública, saúde mental, saúde física, você vai trazer saúde de relacionamento familiar sem perdas às produtividades, até em face de termos experiências outras que não apenas no ineditismo que pode ocorrer no Brasil. Existem outros países que já experimentam a escala 5x2 sem afetar nada, pelo contrário, trazendo...
Os críticos dizem que a escala 5x2 quebraria o país.
Não, porque assim teriam quebrado, utilizando o termo, outros países que inclusive encontram-se na lista de mais ricos, melhor do que o próprio Brasil, que encontra-se entre os na posição nona ou décima. Isso não é verdade, isso apenas é uma narrativa de quem se opõe porque não quer entender que é justo, é de direito, é trazer dignidade para os milhões de trabalhadores brasileiros. Pois bem, eu imaginava que antes do recesso havia tempo suficiente para que nós pudéssemos apreciar. Errei, não teremos, porque quinta-feira nós entraremos em recesso e voltaremos na primeira semana de agosto. Espero, sinceramente, e creio que tanto o presidente Davi quanto o presidente Otto Alencar, que responde pela Comissão de Constituição e Justiça, coloque para debater. Nós não estaremos sem querer receber outras sugestões, inclusive uma outra PEC que distorce foi apresentada pelo senador Rogério Marinho, que tem meu respeito, é de direito parlamentar, eu não posso...
Lá do Rio Grande do Norte, PL do Rio Grande do Norte.
E outros senadores subscreveram. Vamos fazer o debate, vamos mostrar ao país que nós temos uma posição que é favorável exatamente a fazer essa mudança da 6x1 pela 5x2. Só não podemos deixar de enfrentar e de fazer essa discussão ainda no ano de 2026.
60 minutos.
Bom, sobre o fim da escala 6x1, está muito claro que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está fazendo desse cavalo de batalha, né? Está fazendo esse cavalo de batalha. Sentou em cima deliberadamente
É porque ele está no meio daquela história de Vorkaro. Eram amigos. Aí ele está com medo de, olha, eu só saio daqui se...
Né? Se eu tiver garantias,
se tiver,
né?
Pois infelizmente é a verdade. Infelizmente é isso.
Agora, esperar para que pelo menos na volta do recesso de agosto, em agosto a coisa seja votada, né? Porque... Não é? Eu acho que há quem diga e haverá quem diga que a proposta 6x1...
Haverá sinais, né?
É. Haverá quem diga e há quem diga que a proposta é eleitoreira, mas eu acho que a gente precisa parar de pensar um pouco em questão eleitoreira. É pensar naquilo que é bom pro povo. Né? Pensar naquilo que é bom pro povo. Agora, eu já defendi aqui PEC 6x1, fim da escala 6x1, ok, importante. Mas as empresas, os empregadores precisam ter a sua compensação também. Acho que só faltou isso. Mas fora isso, acho que é extremamente válido, extremamente importante. Eu espero que seja votado quanto antes. Quanto ao voto cruzado, é mais um que reconhece o fenômeno. Mas Veneziano é o primeiro a dizer assim, não, vamos tentar reverter esse negócio aqui. Não deixou a coisa solta, né? Vamos tentar reverter esse negócio, porque temos candidatos. Temos dois candidatos, né? E não me cabe na cabeça que um agente público declare voto a um lado e a outro. Fala agente público. O eleitor não. O eleitor vota em quem quiser. O eleitor vota em quem achar, né? Quem nunca... Eleitores... cidadãos, meros mortais, quem nunca fez voto cruzado, quem nunca praticou voto cruzado, que atire a primeira pedra, né? Quem nunca deu uma saída ali da chapa, votou num deputado de uma chapa, num senador de outra, né? Mas agentes públicos fazendo isso, né? Isso aqui é complicado, isso aqui é difícil de entender. E agora a coisa ficou descarada, ficou aberta, escancarada, e aí é que é mais difícil de entender ainda. 6h19 na Paraíba, 6 da noite, mais 19 minutos. Fim de semana foi
agora,
marcado.
Agora, fala, Washington Luiz. Só para concluir, agora Hugo Mota com o presidente Lula tem alguns pontos lá em Brasília que são sendo analisados. Inclusive a imprensa nacional trouxe isso, a insatisfação de alguns pontos que o Hugo Mota tem com relação a esse fato do voto cruzado aqui, que ainda vai render muita coisa, viu?
Vai
render muita coisa.
Porque o Hugo Mota quer puxar o apoio de Lula para Anabô, né?
Exatamente.
Pois é. 6h20 na Paraíba, 6h20. Agora, nesse fim de semana, o assunto que tomou conta das redes sociais, das rodas de conversa, inclusive eu estava conversando sobre isso nesse fim de semana lá pelas bandas de Garaci com alguns amigos que fiz, foi a carta escrita no último sábado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
Você sabe quem é o principal adversário da família Bolsonaro? Hoje?
Não é Lula, não?
É não. Quem? Lula? Lula não. Só ele mesmo.
E é, né?
Como é que o camarada tá preso, domiciliar, dentro de casa e vai fazer uma carta daquela pro filho ler, rapaz?
E eu tô com a carta aqui.
O que é que ele diz na carta?
Vamos lá. Diz a carta. Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo ao qual devo lealdade, escrevo no momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas e deixar de lado possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e empobrecimento. Isso aí já é um recado para Michele, com a história daquele vídeo. Que é outra confusão que teve.
Tu imagina se todos os presidiários dentro dos presídios mandassem uma carta dessa.
Meu pré-candidato, creio, o seu também. Meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para paz e prosperidade. Um afetuoso abraço a todos. na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade, Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez uma live, né, Fabiano? Flávio Bolsonaro fez uma live comentando essa carta, né, lendo a carta. Fabiano, ele diz alguma coisa além da leitura da carta? Porque senão a gente já nem coloca. Ele comenta alguma coisa da carta ou só lê a carta? Só lê a carta. Então, temos aí, era Flávio Bolsonaro lendo a carta, mas aí essa carta eu já li. Mas a novidade vem agora.
Qual que eu disse?
A novidade vem agora.
Como é? Rapaz, não dá pra entender.
Flávio Bolsonaro está, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibido, durante 90 dias, de visitar o pai na prisão domiciliar.
E agora, José?
E ainda mais.
Quando é as eleições?
Outubro.
Quantos meses faltam?
3 meses.
Acabou com a campanha do homem, rapaz.
Detalhe. Além disso, Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro se manifestar sobre a publicação da carta. Isso porque o ex-presidente está proibido de usar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. E a carta foi publicada numa rede social. Diz o seguinte, o ministro, trecho da decisão do ministro, aspas para Alexandre de Moraes. Não há dúvidas, portanto, de que a conduta irregular de Flávio Nantes Bolsonaro desrespeitou a expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício de seu direito de visita, permitindo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, sua imediata suspensão, concluiu o ministro, que também determinou que o caso seja encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para que as medidas cabíveis sejam adotadas em função do período eleitoral. Então é isso. Houve tecnicamente um rompimento aí de um ato de desobediência quando a carta, a manifestação de Jair Bolsonaro foi publicada nas redes sociais.
Agora, sinceramente, que assessoria jurídica é essa desse povo, hein, velho? Como, porque é o seguinte, o cara sabendo que isso poderia acontecer, não dá pra você entender, sabendo que o cara tá pisando em casca de ovo, ele é presidiário, ele não pode estar com essa atitude, eu que sou leigo, não sei
nem outra, por onde vai. E outra, viu, o PT já pediu por causa desta carta, a suspensão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Não dá pra entender o negócio desse.
Foi outro pedido feito aí ao Supremo Tribunal Federal. Não sei se Alexandre de Moraes já analisou o pedido, o que, que ele vai dizer.
Rapaz, o cara fazer um negócio desse, 3 meses sem poder visitar o pai. 3 meses. O que, que isso não vai dizer na campanha mais? Ele não tem mais acesso?
A gente tem a fala aí do Cabo Gilberto, né? Deputado federal Cabo Gilberto já se manifestou, ele que é líder da oposição, né, na Câmara dos Deputados, já tá no ponto aí? Vamos ouvir Cabo Gilberto, deputado federal, se manifestou. Já sobre a decisão de Alexandre de Moraes? Deixa eu acabar rápido da gota, vamos ouvir.
Uma decisão que desequilibra totalmente as eleições de 2026. Suprema Corte do país, de forma ilegal, arbitrária, proíbe o nosso presidenciável, Flávio, a visitar o seu pai, Bolsonaro, na tortura diária, na prisão domiciliar, onde o presidente vem sendo massacrado pela Suprema Corte há tanto tempo, humilhado, perseguido. Já não basta tudo o que fizeram com o presidente Bolsonaro, o tiraram do jogo de forma antidemocrática, abusam a todo momento, mudam de entendimento e agora, por incrível que pareçam, tiram o presidente Flávio Bolsonaro de visitar o presidente Bolsonaro. Isso é um absurdo. Lutaremos. É mais do que nunca o momento da união do povo brasileiro para acabarmos com essa ditadura da toga jamais vista na história.
Pegando fogo!
Pegou o deputado Cabo Gilberto.
Mas juridicamente eles sabiam disso, era possível, gente, que
tava
ninguém sabia disso.
Tava muito claro.
Tava claro isso. A decisão
dele. Não pode
usar
redes sociais, principalmente através de terceiros. A carta de Jair Bolsonaro é uma manifestação. A carta de Bolsonaro é uma manifestação de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, que foi publicada na rede social, terceiro caso, na rede social de Flávio Bolsonaro.
Isso é muita infantilidade jurídica, gente.
Agora, indo mais além, indo para o mais profundo, entendendo, interpretando o teor da carta, nota-se, percebe-se na fala do ex-presidente Jair Bolsonaro um certo incômodo com relação ao episódio envolvendo Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. É tanto que ele pede união.
Claro.
Ele pede união.
E por que, que ele deixou ela gravar aquele vídeo?
Ele reconhece que a família, ele reconhece que o racha está dentro da própria família.
Pois é. Adversário entre si.
Adversário, que é horrível isso.
Horrível,
horrível. É terrível isso. Quando você tem um racha interno, um racha familiar, e isso é exposto da forma como foi exposto, isso é complicado demais de administrar. Isso é complicado demais de administrar. Inclusive, Flávio já tem duas questões aí para administrar, para tentar reverter o cenário negativo para ele. O primeiro é a história, a conversa lá com Daniel Vorgaro.
É.
Né? Que ele precisa não somente esclarecer, né? Ele precisa não somente esclarecer, como também suplantar isso e colocar isso em segundo plano. Tentar colocar isso
em alguns pontos ele passava, inclusive, Lula da pesquisa.
Pois é.
Antes dessa história de Vorgaro.
E
aí vem.
Sim, o segundo. E o segundo fator, que é justamente esse racha familiar.
E o terceiro, a carta.
E agora temos a carta.
Ora, se o Alexandre de Moraes deu 3 meses pra ele não conversar mais com o pai, acabou a campanha dele, rapaz.
Olha,
complica a campanha dele.
Saiu hoje mais uma pesquisa, BTG Nexus, pra presidência da República. No primeiro turno, Lula tem 40 pontos. Em junho ele tinha 42 na pesquisa de 29 de junho. Então ele caiu de 42 para 40. Flávio Bolsonaro tinha 34, manteve-se com 34. E aí na sequência, Caiado 5 pontos, Renan Santos 4, Romeu Zema 4, Joaquim Barbosa 2, Augusto Cury 2, Aécio Neves 1, Cabo Daciolo não pontuou. Brancos nulos nenhum, 6%. Não sabe, não responderam, 3%. Isso no primeiro turno. E aí no segundo turno foram feitos 4 cenários diferentes para o segundo turno. O principal deles entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula manteve-se com 47% em relação à pesquisa do final de junho. Flávio Bolsonaro se manteve em 44% também na pesquisa do dia 29. Brancos e nulos, 8%, é o mesmo número. E não sabe, não responderam, 1%, é o mesmo número. No outro cenário, Lula contra Zema, Lula 47, Zema 40. Nenhum branco nulo, 11, não sabe, não respondeu, 2. No terceiro cenário, contra Caiado, Lula 47, Caiado 38, nenhum branco nulo, 13, não sabe, não respondeu, 2%. E no último dos cenários, contra Renan Santos, Lula 49, Renan 35, branco, nulo, nenhum, 14, não sabe, não respondeu, 2. Pesquisa realizada com 2.003 pessoas em entrevistas telefônicas realizadas entre os dias 10 e 12 de julho. Margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR07981/2026. Pesquisa do Instituto. Uma pesquisa do Instituto Nexus, encomendada pelo Banco BTG. São 6:30 na Paraíba, 18:30. Vamos pro intervalo, Washington Luiz?
Vamos sim.
A gente faz o intervalo rapidinho, na volta a gente fala sobre a escolha do vice de Lucas. Perguntaram a Lucas, perguntaram a Hugo Mota, perguntaram a todo mundo e a gente vai trazer as falas já sobre a escolha do vice de Lucas aqui nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
6:31, voltamos já.
Arapuã FM. Arapuã FM. 60 minutos. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Arapuã, o tempo todo com você. Arapuã.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
São Brás apresenta.
Tudo é do
Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa, que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
Arapuã!
No site!
arapuafm.com.br.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 98123-7030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
Campina Grande recebe pela primeira vez a nona feira nordestina da construção civil e arquitetura. É a ConstruCon 2026, de 23 a 25 de julho, no Centro de Convenções. Mais de 200 expositores e 25 mil visitantes de 6 estados nordestinos. Negócios, inovação e networking. ConstruCon 2026. Inscreva-se em feiraconstrucon.com.br. Realização Luz Criações. Apoio Senai.
Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será na quinta-feira, dia 16 de julho de 2026, entre 13 e 17 horas, em alguns pontos do centro de Matureia. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o seu cadastro e número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade e em cima da hora.
6h35 na Paraíba, 6h35, de volta com o nosso 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Deixa eu abraçar nosso colega jornalista Joilton Costa.
Grande Joilton, rapaz.
Joilton que teve o atrevimento ele me disse que passou 20 dias, hein, que faz 20 dias que passou lá por Igaraci, e ele teve o atrevimento de me perguntar se eu conheço Boqueirão dos Costos. Eu digo, meu irmão, se eu não conhecer Boqueirão dos Costos, minha mulher pede divórcio. Boqueirão dos Costos é o antigo nome de Igaraci. Antes de se chamar Igaraci, a cidade chamava-se Boqueirão dos Costos.
É a mesma de Antenor Navarro.
Pronto.
Antenor Navarro hoje é... Ah, peraí. Antenor Navarro hoje é... Nome, rapaz, agora fugiu.
Ai, caramba. Eu lembro de Joca Claudino, que tinha um outro nome antigamente, que era... Não. Agora esqueci. Agora pegou. É. Agora pegou. E quando você vai descobrindo aí, porque agora eu só lembro do nome novo e não lembro do nome antigo, e vice-versa. Mas deixa eu também abraçar o amigo Galego do Leite, lá em Campina Grande. Obrigado, um abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência também. É São João do Rio do Peixe, Santarém.
São João do Rio do Peixe.
São João do Rio do Peixe, antiga Antenor Navarro.
Antenor Navarro,
E Santarém, que é agora Joga Claudino.
Exatamente. Antenor Navarro.
Joito, né? Costa no Sol Correndo.
Joito no Sol Correndo, que é a terra de professor Salles Gaudêncio.
Exatamente.
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 Antenor
Navarro.
É, Navarro.
6h37 na Paraíba, 6:37. Governador Lucas Ribeiro questionado sobre os critérios para a escolha do vice. Perguntaram de novo. E quais os critérios que vão ser adotados e ele diz que todos os partidos da base devem se sentir contemplados. Vamos entender isso, vamos ouvir o governador Lucas Ribeiro, vai.
A gente vai equacionar isso, né? Eu acho que todos os partidos devem se sentir representados com esse nome que venha a ocupar essa vaga. Eu acho que o mais importante é isso, que todo mundo se sinta representado e que sinta-se acolhido com esse nome que vier a representar, a ocupar essa vaga. E a gente escolher não só de maneira estratégica, mas de maneira que seja um perfil que venha a somar, que venha a contribuir, que venha a agregar. É um perfil agregador que venha para isso, para a gente juntar e fortalecer ainda mais o nosso time e alguém também para ajudar a gente na gestão, que é o que a gente precisa também. Não, acredito que não. Hoje está... acho que esse debate internamente está muito tranquilo, né? não existe nenhum tensionamento com relação a esse debate de vice. Eu acredito que a gente vai vencê-lo e passar com muita tranquilidade.
Arapuã FM.
Outro que falou sobre o tema da vice foi o Gumota, presidente deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, reforçando a tese de que a preferência para a vaga de vice é do Republicanos. Vamos ouvir o Gumota.
O prazo legal é até as convenções. Eu defendo que seja...
Esse nome sai do Republicanos?
Eu defendo que seja um nome que agregue a chapa, agregue politicamente, agregue com experiência, com técnica, agregue com força política. E eu entendo que o Republicanos tem sim nomes que reúnem essas condições para estar ao lado do nosso governador Lucas disputando a eleição no próximo dia 4 de outubro. Nosso prazo legal é até a convenção, será no dia 5 de agosto. Então, até lá, os partidos vão se reunir, os nomes que estão sendo colocados estarão à mesa e faremos um debate imparcial, levando em consideração pesquisas e defendendo aquilo que é melhor para que a chapa como um todo seja vitoriosa. E eu tenho convicção de que o Republicanos participará diretamente da indicação dessa chapa da vice, porque, repito, nós temos nomes que reúnem as condições para poder colaborar com a chapa e ajudar para que tenhamos uma vitória ainda mais maiúscula no próximo dia 4 de outubro.
60 minutos.
Lucas, despistando...
É o mesmo discurso, né?
É o mesmo discurso, todo mundo.
É o mesmo discurso.
Todo mundo alinhou, né?
Vamos aguardar
Lucas,
um nome que agregue.
Lucas Hugo Mota, ele já sabe. Ranieri Paulino também, viu?
Ele já sabe.
Já sabe.
Já sabe.
Ranieri Paulino também. Na mesma linha, vamos ouvir.
De fato, o Republicanos é um partido que tem tamanho e tem nomes para fazer a indicação do vice-governador na chapa capitaneada pelo nosso governador, Lucas Ribeiro. Naturalmente que é um arco de aliança, né? Tem que dialogar com outros partidos, e é legítimo que todos os partidos apresentem seus melhores nomes para estar numa composição, numa chapa, né, que tende a continuar esse trabalho desenvolvido a partir da gestão do governador João Azevedo. Então, o sentimento é esse, é de unidade do arco de aliança, é importante que se estabeleça, né, além de um candidato, né, que fortaleça eleitoralmente, mas nós temos que pensar também no perfil que ajude a administração, né, um perfil que a pessoa busque, até semelhante ao próprio governador Lucas Ribeiro, como ele foi, a posição de vice dele foi participativo, mas sempre conhecendo o seu lugar de vice-governador. O vice é coadjuvante, é normal. É normal que o governante é que tenha a palavra final, né? Então tem que ser um vice também que possa harmonizar esses interesses, mas o Republicanos, né, sem dúvida alguma, tem nomes, né, seja uma mulher, seja na questão geográfica, seja do sertão da Paraíba, seja do brejo paraibano, seja da região metropolitana de João Pessoa, Né? Temos nomes, né? E, sobretudo, tamanho para estar nesta composição. Mas isso vai ser muito bem conduzido pelo presidente Hugo Mota, pelo presidente Adriano Galdino, que fará a discussão no momento oportuno agora, nos próximos dias, que é quando já se inicia o prazo de convenções.
Agora, deputado, essa demora na escolha desse nome, isso não provoca uma certa tensão no partido, já que o partido disse que pode indicar e tem nomes para isso, como o senhor também ratificou o que disse aí o presidente Hugo Mota, e essa demora não atrapalha quem tem outros planejamentos, outros planos aí para as eleições de 2026?
Olha, naturalmente isso faz parte de uma cronologia que já é conhecida, né? As chapas, geralmente na véspera da convenção é que tem as grandes composições. Na verdade, pode sim acontecer, né, de alguma acomodação, né? Mas isso faz parte já, inclusive, de um processo que já é bem conhecido. Então, quem, na verdade, alimenta esse sentimento também tem que ter já o seu plano A, o seu plano B, em sendo ou não sendo escolhido. Isso, eu acho que é algo até natural que pode ocorrer, né? Mas, pela minha experiência, inclusive, em convenções, o nome será na véspera da convenção que será ungido. É o que eu acho.
Certo. Só para a gente arrematar, deputado Ranieri Paulino, o senhor tem um nome lembrado também para compor a chapa aí de Lucas Ribeiro como vice, mas nesse momento o senhor está focado na reeleição do deputado federal, é isso?
Isso, exato. Esse é o meu foco, mas naturalmente a missão, inclusive eu estou indo em missão, eu sou candidato a deputado federal, numa missão partidária, e se tiver qualquer outra missão, estarei à disposição, sem dúvida alguma, né? Mas naturalmente, respeitando a hierarquia partidária, né, o colegiado que estabelece qualquer tipo de decisão, né, o Republicanos é um partido que tem esse sentimento de unidade, então o nome que foi escolhido, se for dentro do nosso partido, tenho certeza será um nome que vai representar esse sentimento nosso.
Arapuã FM. Arapuã FM. 60 minutos.
Bom, lembrando que as convenções, elas começam dia 20, segunda-feira que vem. O último dia é 5 de agosto, né? E, inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral vai se reunir depois de amanhã com todos os partidos, uma reunião técnica com as legendas. E algumas datas já estão definidas de convenções. Por exemplo, o PL marcou a convenção para 2 de agosto. PL que tem já Efraim Filho como candidato ao governo, Marcelo Queiroga ao Senado. 2 de agosto, a convenção do PL. Expectativa que esteja presente na convenção o pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Está sendo esperada a presença de Flávio Bolsonaro nessa convenção do PL aqui na Paraíba, dia 2 de agosto. No dia 5, que é o último dia de convenções e é feriado aqui no estado, vai ser a convenção do MDB. MDB que já formou sua chapa completa. Cícero Lucena para governador, Diogo Cunha Lima como vice, Diogo Cunha Lima que é do PSD, Veneziano Vital do Rego e André Gadelha do MDB para o Senado. Unidade Popular também escolheu dia 5 para confirmar o nome de Yuri Ezequiel para o governo. Federação Pessoal e Rede não deu data, mas deve ser agora no final de julho a confirmação do nome do advogado Olímpio Rocha para disputar o governo. Pessoal não vai lançar candidatos ao Senado. Pessoal optou por apoiar Veneziano e João Azevedo ao Senado. Também o Progressistas também ainda tem data em aberto, mas a expectativa é que o Progressistas, partido do governador Lucas Ribeiro, pré-candidato à reeleição, faça uma convenção conjunta, um evento conjunto com o PSB e com Republicanos para selar a chapa completa. Lucas, governador, João e Nabor, senadores, e o vice que ainda ninguém sabe quem será. Então é isso, essas são as datas dos principais partidos, das principais chapas das convenções para as eleições de 2026. São 6h46, 6 horas 46 minutos. Quem esteve hoje aqui no Sistema Arapuã de Comunicação, aqui na Arapuã FM, concedendo entrevista a Bruno Pereira e Felipe França no Arapuã Verdade, foi Diego Tavares, que foi secretário municipal e é pré-candidato a deputado estadual pelo Progressistas. Ele analisou esse impasse todo em torno da escolha do vice de Lucas e disse que sugeriu que a base toda possa expor seus nomes, seus concorrentes para a vaga de vice de Lucas Ribeiro. Vamos ouvir Diego Tavares.
Eu defendo que cada partido, se for escutar a minha opinião, cada partido apresente uma opção ou duas opções para deixar o governador bem à vontade. Pelo que vocês sabem da imprensa e a gente conhece, o Republicanos, indicando a vice ou não, estará junto com Lucas. Do mesmo modo, o PDT. Do mesmo modo, os partidos estão com Lucas, não está condicionado a indicar a vice. Então, se não tem essa condição, cada partido apresenta o seu quadro, dando a opção ao governador Lucas de analisar o que é melhor matematicamente, eleitoral.
E o critério?
Exatamente, isso é minha pergunta. Não. Qual vai ser o critério?